debate das 10.
Muito bem, água. No debate de hoje, o pessoal da Compesa aqui, Gileno Gomes, gerente regional, Washington Jordão, chefe de distribuição. Me dê seu crachá de novo, hein, filho, pra eu não errar seu nome, como foi no, como no vestibular. Ayla Sara Freitas, iguaraciense, hoje agente de saneamento, tá pra... Olha, esse debate, ele tem status de notícia em primeira mão também. Daqui a pouco a gente vai falar. Eu até tinha ouvido um colega perguntando no grupo se ia ter alguma mudança. Isso já vinha sendo comentado. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Vamos falar logo da distribuição, porque eu tenho acompanhado e a gente tem algumas queixas pontuais em relação à água, por exemplo, Sobreira, uma outra pessoa dizendo, mas nada comparado com aquele boom de queixas. A gente tinha dificuldade até de fazer debate. Eu lembro, por exemplo, eu trazia um cara para fazer debate, falar de um assunto totalmente diferente, e quando eu botava o áudio, às vezes a gente escapava um da produção, eu disse, Nil Júnior, cadê a água? Aí eu perguntava pro convidado, olha, tá pedindo pra você mandar água, e o cara não tinha nada a ver com o assunto, e ele ficava rindo, mas para ver que esse tema da Compesa, ele atravessou todas as pautas, porque foi realmente um período difícil, de muitas queixas até controle desse setor. É, vou perguntar primeiro pro Washington, como chefe de distribuição, até pela... começar por ele até em respeito à notícia que a gente vai dar daqui a pouco. É, a Compesa diz agora que está tudo 100% normalizado dentro daquele padrão anterior que vinha sendo cumprido na cidade, Washington. Prazer tê-lo conosco.
É, bom dia, Nil. Bom dia, doutor Gileno. Aila. Bom dia, Tito, ouvinte da Pajéu, em especial os clientes da Compesa. É, Nil, na realidade nós passamos por uma fase bem complicada, porque nós tivemos uma perda significativa na vazão de produção aqui de Afogados, e isso comprometeu a distribuição em praticamente todos os setores. Voltamos a ter a nossa produção normalizada dentro daquilo que a gente vinha trabalhando antes, e a gente sabia que a gente demoraria um certo período de tempo para que a gente pudesse normalizar a distribuição, a questão da distribuição. Praticamente, nós já estamos com o calendário cumprindo, mais ou menos, distribuindo dentro de uma semana, faz no ciclo de toda a cidade, não no mesmo dia que a gente tinha antes, ainda, a gente ainda está fazendo alguns ajustes. A produção, como eu disse, hoje a gente está com a produção que a gente tinha antes, então, a questão da reclamação, você pode ver que nesse monitoramento do grupo, está bastante controlada, então a gente tem alguns pontos de reclamações atípicas, específicas, principalmente desses setores mais altos, mas como a gente informa, a distribuição nossa aqui com a produção que a gente tem, praticamente a gente pode dizer que a gente já conseguiu contornar aquela crise, aquele período que a gente passava 7, 8 dias, isso não está mais acontecendo, a gente já está conseguindo fechar o calendário dentro de uma semana.
Qual foi a maior dificuldade de todos esses problemas? Qual foi o momento mais difícil dessa crise da água, Washington?
Olha, nós tivemos a perda de um poço no sistema Zedantas, que é um poço que tem uma produção em torno de 6 litros por segundo, então essa perda foi bastante significativa para a produção aqui de Afogado da Engazeira. A gente teve praticamente quase que 20 dias com esse poço paralisado, então isso realmente foi o que comprometeu mais a nossa questão da nossa distribuição. Então esse poço já voltou a funcionar, a gente já está com a produção normal, e a gente sabia que com esse tempo de paralisação a gente ia ter uma dificuldade para a gente contornar o calendário, mas a gente já está com o calendário já praticamente a gente conseguindo atender dentro de uma semana, a gente consegue fechar o ciclo de abastecimento da cidade dentro de uma semana, que é o que a gente tinha antes, e a gente está na eminência de a gente concluir esse serviço da estação elevatória, da estação de tratamento de Itabira, que aí sim, aí a gente vai ter um incremento bastante significativo, e a gente com certeza vai ter um ajuste bem significativo no calendário aqui de Afogados.
Muito bem, essa é a nossa expectativa, a nossa esperança, que essa distribuição, você tem a gentileza, né, de passar aqui para a futura... A informação é a seguinte, gente, o Gileno pode confirmar, e já tinha um zoom, me parece que o Washington está deixando a coordenação de distribuição da Compesa, está confirmado institucionalmente, Gileno. Bom dia, prazer tê-lo conosco também.
Bom dia, Nil. Bom dia, meu amigo Tito, doutor Washington, que hoje está aqui a título de despedida, mas eu não vou deixar ele ficar muito tempo longe, não. E nossa amiga aqui, Ayla, que está dando boas-vindas a ela. Realmente, Está confirmado, sim. O Osto pleiteia essa substituição já há algum tempo. Acho que a gente já tem comentado aqui algumas vezes. É, tanto é que ele, precipitadamente, o ano passado... Uma historinha aqui, para desopilar. O ano passado, ele solicitou isso. Em dezembro, eu fiz essa solicitação de mudança. Ele, precipitadamente, fez um bota fora. Aí, esse bota fora dele até... Não deu certo esse bota fora dele.
Não funcionou bem,
não. Não, né? Funcionou. Aí ele tá receoso de fazer a parte 2. Entendeu? Mas agora é oficial.
Agora
ele pode fazer.
Parte dois.
Pois é, hoje é oficial. Aí lá tá vindo aí colaborar conosco. O Washington, como estou dizendo, vai sair da coordenação, mas vai continuar aqui em Afogado nos assessorando com esse conhecimento que ele tem de todo o sistema, não só de Afogado e de toda a regional dele. Ele vai fazer um tour aí com o Ayla, apresentando todos os prefeitos, o pessoal da equipe dele, para que ela tome pé da situação atual e que ela também venha com novas ideias para que a gente possa cada vez mais melhorar o nosso sistema no geral.
E o Washington vai fazer o que agora?
O Washington, ele vai continuar na coordenação de Ayla. Ela vai ser subordinada à Ayla durante um período e posterior a isso a gente vai transferi-lo para a cidade que ele tanto gosta.
Ah, vai para Itapetí?
Vai voltar para Itapetí.
É uma possibilidade, né? Tá estudando ainda aí.
Rapaz, você se sentia tão bem na coordenação. Você tá... É o quê? Você tá... Vai dar saudade ou vai dar alívio?
Não, vai dar saudade. Com certeza vai dar saudade. Mas é necessário, Nil. A gente... A vida da gente é formada por ciclos. Eu acho que isso engrandece a empresa, engrandece a gente também. Eu acho que é uma pessoa nova que está chegando, com novas ideias. Isso é importante também para que isso funcione, para que tenha renovação de toda a equipe. A gente sabe que quando existem essas mudanças, as equipes também se motivam também, querem realmente mostrar mais serviço. Então, essas mudanças, além de serem necessárias, é muito importante, principalmente para a empresa, para o melhoramento da empresa. Então, eu acho que essa mudança vai ser importante, vai ser significativa. A gente vai estar ganhando esforço. Como eu disse, a gente vai estar ainda dando esse apoio aqui, temporariamente, e a gente vai ganhando mais essa força para a gente aqui. A equipe daqui é uma equipe muito boa. Faz 8 anos que eu estou aqui. Eu acho que... eu me considero aqui já um cidadão afogadense. Sim, claro, já. Claro. Às vezes eu saio e falo, você é da onde? Eu digo, sou de Afogado. Depois eu me lembro, ah não, sou de Itapetí. Mas eu já me considero quase que afogadense. Eu tenho um carinho muito grande pelo pessoal daqui. Como eu disse, para a empresa vai ser importante. É importante essas mudanças. A gente sabe que isso dá um ânimo novo para as equipes, um fôlego novo. E a gente tem certeza que a ilha está chegando agora e vai dar um incremento bom nessa questão aqui desse monitoramento das equipes também. A gente, com certeza, a empresa vai ganhar, a Afogada da Engazeira vai ganhar também. Todos nós vamos ganhar com isso.
8 anos, eu pensei que era mais tempo.
8 anos, mas eu acho que isso dá para elevar algumas potências aí, que foi bastante intenso. Exatamente. A gente chegamos aqui numa época difícil, uma época que Brotas estava pela primeira vez entrando em colapso, então nós pegamos uma situação difícil, mas a gente teve um apoio muito grande aqui. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer o apoio que a gente teve aqui, tanto da população quanto dos órgãos municipais, dos órgãos públicos, nos apoiaram de uma maneira assim que eu fico até lisonjeado. Acho que a gente fez um trabalho, a gente não mediu esforço para que a gente pudesse realmente tornar a empresa mais aceitável. A gente queria muito melhorar nessa questão de satisfação do cliente. Eu acho que a gente ainda está caminhando ainda, mas está caminhando nesse sentido, da questão do atendimento ao cliente, da satisfação do cliente. Eu acho que essa questão da distribuição é ponto fundamental. A gente vai ter um incremento bom agora e uma melhora significativa na distribuição. Então, isso, a gente está andando para esse patamar agora, de termos de ajuste da satisfação do cliente.
Ah, nem vou poder mais dizer que só reclama d'água aqui. Eu vou falar com o Washington. O pessoal mexe com você com essa história, não?
Ah, mexe muito. Diz que Nil Júnior aqui tá me... De vez em quando eu recebo alguns nomes fictícios aí. E o seu é um deles.
Bom, eu vou para o primeiro intervalo e depois eu quero saber como é que estão essas obras detalhadamente da ETA Tabira, a previsão de melhoria da ETA Tavares, e vou ouvir a nova chefa de distribuição.
debate das 10.
Muito bem, voltamos aqui com o nosso debate. Deixa eu falar com a Ayla, né, que é a nova... Tá certo? Estou falando certo? Ayla. Pronto, vamos devagarzinho, vamos ajustando. Ayla, que é a nova chefe de distribuição da Compesa, saber como é que você recebe esse desafio, conhecendo todo o histórico da Compesa, todos os problemas recentes, a dificuldade, os desafios, mas... com a perspectiva de que você também seja a gestora de distribuição com um cenário mais tranquilo, caso a partir do momento que a Compesa complete esse ciclo, né, de melhoria das ETAs. Como é que você está recebendo esse desafio, Ayla? Bom dia, prazer tê-la conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia ao pessoal que está ouvindo, aos meus colegas da Compesa e principalmente aos nossos clientes, que são o foco das nossas atividades. Eu estou na Compesa há 3 anos e meio e eu iniciei e fiquei esse período todinho em uma região um pouquinho mais seca. Amanhã você vai visitar Salgueiro.
Uhum.
Então eu estive lá na coordenação,
mais complexa, né?
Na coordenação regional de Salgueiro nesse período. E aí lá a gente é atendido pelo sistema do Todo Sertão, que é o segundo sistema adutor mais antigo do estado. E aí a gente tem uma população de mais de 100 mil pessoas atendidas por esse sistema.
Por esse sistema.
E o rodízio lá é bem mais complexo do que aqui.
Nossa.
Na verdade, falta d'água é uma coisa que eu conheço um pouquinho.
Uhum.
Mas com relação aos conhecimentos de trabalho e de rotina, como eu atuei esse tempo todo dentro da coordenação regional, que é responsável pela distribuição, que é o que o Austin faz aqui... não é muito diferente, não. Lá também a gente atua com a questão de manutenção, de distribuição, de atendimento de localidades, de rodízio, de calendário, a parte comercial também, atendimento ao cliente, a demanda do cliente. Então, assim, nesse período também teve grandes contribuições por ter participado de alguns treinamentos que a Compesa forneceu, que ela teve uma parceria com o Ministério das Cidades,
uhum,
por 2 anos, e aí a gente teve o contato com outras empresas de saneamento, viu outras realidades, conheceu algumas outras cidades que são abastecidas por outros sistemas, e aí, na verdade, é um desafio por ser novo, mas também a gente tem a perspectiva de melhorias, né, trazer conhecimentos que foram desenvolvidos em outras realidades, para a gente aplicar, replicar aqui e melhorar cada dia o abastecimento da cidade, né? Uhum. Essa é a nossa proposta e é o nosso propósito aqui. E suceder o Washington não vai ser uma coisa muito fácil, porque todo mundo tem o Washington como a referência da Compesa, né?
Uhum.
A gente está aqui entrando para substituir ele, e ele virou identidade na Compesa. Então, uhum, você, até você, quando liga, é o Washington, uhum, Washington, Washington, Washington. E assim, é um desafio, mas a gente gosta de desafios, a gente está aqui para isso. E aí, a partir de agora, a gente vai ser assessorada por Washington, uhum, também, né?
Então, olha, o fato de receber essa missão nesse momento, passada aquela confusão toda daquele drama da falta de água, foi acaso ou foi providência?
Na verdade, a questão de abastecimento e desabastecimento são situações que a gente não domina, porque a falha do poço foi uma falha eletromecânica que a gente não tinha como prever, nem como impedir, né? Então, assim, ela pode acontecer hoje, Deus queira que não, mas ela pode acontecer hoje, né? O que acontece é que a gente precisa ter os recursos e as pessoas para trabalhar em conjunto para reverter a situação. Como a gente tem um rodízio aqui, o rodízio ele acaba sendo prejudicado porque no momento que a gente tem um desabastecimento em um determinado ponto, a gente atrasa o abastecimento em outros pontos, claro. E aí até que a gente consiga reverter essa situação, a gente leva um pouco de tempo. Mas estamos nessa jornada aqui desde o dia 7, né, Washington? Acompanhei o reflexo dessa falta de água, desse problema que nós tivemos. Estivemos na ETA de Itabira nos primeiros momentos de montagem.
Uhum.
A gente já passou por lá. Estamos mais próximos da conclusão. E as situação, ela está melhorando. E aí a gente está trabalhando cada dia mais para que ela se estabilize e que a gente consiga abastecer melhor tanto a cidade de Afogados, mas também as outras cidades, que é Tabira, por exemplo, que também faz parte da coordenação regional, também está sob nossa responsabilidade. As outras cidades que são atendidas pela regional, que no caso de Guaraci, Solidão.
Essas, né? Inclusive, que aguardam aí ansiosamente a conclusão da segunda etapa da doutora.
Exatamente.
Que elas ainda vivem com uma arrumação da primeira etapa, né?
Exato. E no caso, a gente hoje está usando o Rosário ainda para abastecer Iguaraci em Gazeira, né? Eu nasci e criei a sombra do Rosário.
É verdade.
Conheço aquele trecho muito bem. E é, os desafios que a gente tem hoje, a gente já tem projetos bem encaminhados e eu acredito que vai melhorar bastante.
E você, pelo que já deixou evidente aí na fala, você é operacional também, você vai a campo.
Vamos.
Não fica no gabinete,
não. Não, de jeito nenhum, faz parte da nossa, da nossa atribuição. É, eu brinco com os meninos de operação, de manutenção, eu digo que se for preciso a gente ir pro buraco, a gente vai.
Muito bem. É, e que cenário ela está pegando? Ela está pegando esse cenário de transição, né, Gileno? Quais são as perspectivas para a tão sonhada conclusão da ETA Tabira e melhoria da ETA Afogados, porque a gente tem três canais de abastecimento que estão chegando, podendo ter o quarto com a segunda etapa da adutora, tem Zé Dantas, tem a adutora do Pajeú, tem Brotas, e sempre há aquela que, ah, mas tem tanta água, e por que é que... E a gente sabe que o segredo está nas estações de tratamento. Como é que estão esses trabalhos?
Vê só, Nil, primeiramente, né?
Eu estou pedindo o crachá dela emprestado de novo. Só, viu o nome dela já em 5 vezes aqui para botar.
Só um comentário aqui. A gente não poderia substituir o Osto simplesmente por substituir. Teria que trazer alguém.
A fala inicial dela, ela já, já respondeu todos os receios de quem está nos ouvindo em casa. Pois pode ficar certo.
Teria que trazer uma pessoa tanto quanto com ótimas qualidades e bem recomendada. Em relação à pergunta em relação às ETAs, a nossa princesinha hoje aqui, na verdade, é a ETA de Tabira. O nosso...
xodó.
O nosso xodó. Entendeu? O que é que a gente... Por quê? Porque a ETA de Tabira vai ser responsável, com a conclusão da ETA de Tabira, vai ser responsável com um incremento que a gente vai ter em Afogado e em Tabira, ou seja, é uma ação onde a gente está tendo duas cidades, entendeu? Melhora consideravelmente Tabira, e aqui, relembrando a você a promessa de Washington, né? Se você ainda não fez a pergunta, eu acho que você ia fazer um pouco mais adiante.
Isso, já estava guardadinho aqui. Os 80% da cidade fora do rodízio.
Pois é, para depois você dizer, olha, prometeu sair. Mas, né, ele está aqui para colher os louros dessa promessa ainda. Ele vai verificar e vai trabalhar junto com a gente para que isso aconteça. A ETA de Tabira, somente para deixar mais atualizada, a ETA de Tabira, a gente está com pretensões de iniciar os procedimentos operacionais agora já no início de novembro para o dia 15. Entra assim, a gente os testes de qualificação de água, padronização, verificar, inclusive os nossos testes. Ele é inclusive com o abastecimento. Entendeu? A gente testa, a primeira coisa que a gente faz é padronizar a água, botar dentro das qualidades preconizadas pelo Ministério da Saúde, e depois os testes, não é só da ETA, como também das unidades elevatórias e da adutora que vai levar essa água até Tabira. Então, é todo um processo antes de a gente começar a operar realmente, onde a gente vai ter aquela rotina operacional com dimensionamento de mão de obra, quantificação de produto químico, e botar ela e começar a incluir um rodízio em Tabira com ela funcionando, operando totalmente, com os 40 litros. Então, Tabira, a gente está com prazo aí até dia 15, final do mês de novembro, a gente já está operando totalmente ela. Ou seja, isso é uma notícia ótima, excelente, tanto para Afogado quanto para Tabira.
Exatamente.
Afogados, a gente tem a nossa ETA de Afogados, que no início do mês demos a ordem de serviço para o início da melhoria dessa ETA, troca de leite filtrante, e várias intervenções que a gente vai fazer, que se for citar um a um aqui vai ser uma planilha gigante, então nem vale a pena, nem a gente tem tempo para fazer isso. É, que vai também melhorar e muito aqui, a gente vai ter mais um incremento com essas ações na ETA de Tabira, e com essas ações conjuntas, como isso tudinho para atender a promessa de Washington.
Pois é, o pessoal estava achando que você estava correndo, que não ia cumprir a promessa, tá vendo aí, Washington?
Não, mas essa promessa é a promessa da empresa. A gente tem esse intuito, e a gente tem essa certeza que com esse incremento a gente vai ter uma situação diferente aqui em Afogada da Ingazeira e em Tabira também. Mas com certeza a gente vai ter uma melhora significativa na questão da distribuição de toda a região, Nil. Não é só de Afogada da Ingazeira e Tabira, a gente vai ter tem obras espalhadas por toda a região. A gente tem cidades aí, quando a gente tiver o incremento dessa segunda etapa da doutora do Pajeú, a gente vai ter um incremento em muitas cidades aqui e vai melhorar a distribuição, não só em Afogada da Ingazeira nem Itabira. Vai ter um pool de obras que estão sendo feitas que vai melhorar em quase todas as cidades da região.
Na verdade, a gente vai ter um conforto hídrico grande com o advento dessa segunda etapa. A gente vai ter uma segurança hídrica boa para atender todas as nossas cidades. Acho que são atendidas hoje pela doutora do Pajeú, e acho que posteriormente são atendidas, tipo Iguaraci, Ingazeira, são atendidas por Rosário, Jabitacá, que é atendido pela barragem de Poção. Então, a gente está tentando, hoje, nesse momento, tentando aliviar, tirando essas cidades do sistema adutor. Como o sistema adutor segunda etapa não iniciou, e a gente retirando essas cidades da doutora do Pajeú primeira etapa, a gente facilita muito a vida do Tabira, porque a gente não vai prejudicar ninguém, retirando vazão disso daí para atender Tabira.
Muito bem, vamos a algumas questões aqui que estão surgindo. O Sandro Pereira está reclamando que faltou mais informação nessa crise sobre a perca do poço de Zé Dantas. Ele está perguntando por que não foram mais claros nessa informação para a população. O que é que você pode dizer sobre isso, Gileno?
Como seria assim mais claro? Veja só, a gente vê a rádio, explica toda uma situação, tenta ser o mais sucinto possível. Explicar tecnicamente talvez seja, como eu disse uma vez aqui, mais enfadonho do que explicativo. Entendeu? Então a gente vem realmente tratar do motivo, que é a redução da vazão. Não só a redução da vazão do poço, que parece que o mês, ontem eu estava numa reunião e a gente é monitorado, Nil, com reclamações externas. E geralmente eu fiquei nesse pareto, aí não só justifiquei essa redução na vazão do poço do sistema Zé Dantas, como também houve algumas outras intercorrências, como falta de energia elétrica em 4 poços no dia, depois mais em 3 poços, depois uma paralisação de eletromecânica também na ETA. Isso tudo em coisas pontuais que a gente resolve em pouco tempo, 5-6 horas, mas que há um reflexo grande. Às vezes não há nem tempo de a gente correr para dar uma informação. A gente às vezes dá no próprio zap aqui, quando você passa para a gente uma reclamação, a gente diz, olha, a gente teve um problema aqui na ETA, por causa disso é que está atrasando, não sei o quê. Isso daí é como a gente diz várias vezes aqui, torna-se uma bola de neve. Como no mês passado, em setembro, onde houve a maior demanda de reclamação, juntou todos esses problemas num único mês, ou seja, realmente ficou muito difícil o abastecimento e Afogada da Ingazeira. Hoje a gente está normalizando, recuperou o poço, todas as nossas unidades estão funcionando de acordo, e a gente está com esse calendário, atendendo, conforme eu falo, dentro de um ciclo de uma semana toda a cidade de Afogada da Ingazeira, mas que não está no calendário ideal. Tá? A gente ainda está estudando a possibilidade de fazer uma modificação nesse calendário para ver se ele otimiza mais e melhora mais o atendimento da cidade de Afogada.
Bom, o Diego Pires está parabenizando o Washington pelos excelentes serviços em Afogados e região ao longo dos 8 anos de muito trabalho e dedicação, que Deus possa guiar seu caminho nessa nova trajetória, e está lamentando que poderemos perder um craque das peladas de Society. Ele está dizendo que vai ficar vindo, né, Washington? vai abandonar de tudo, não, né?
Não, é verdade, a gente ainda vai ficar aqui ainda, a gente precisa, realmente, a Ilha está chegando agora, a gente tem que dar esse apoio à Ilha, e a gente ainda está aqui, em Afogado da Engadeira, vai passar um tempo por aqui ainda, ainda vai bater umas peladas junto ainda.
Quem mais aqui? Socorro Silva, parabenizando o Washington pelo trabalho, apesar das dificuldades, conseguiu atender a população da forma possível, e desejar boa sorte à Ilha, que consiga também atender às expectativas da sociedade. Vamos ver quem está falando aqui comigo, se é sobre o tema, diga.
Bom dia, meu Júnior. Aqui é Maria de Fátima Ferreira de Souza, da rua Cícero Cruz. Olha, a água chegou aqui ontem na rua, aqui no Sobrais. Mas, infelizmente, quem mora em primeiro andar ainda não subiu. Não chegou nenhuma gota. Inclusive, aqui em casa está sem água. Na casa aqui em frente, na casa de Joselito, da academia, não chegou ainda também. Só quem tem torneira embaixo.
O que é que se pode dizer para ela?
A gente está atendendo esse setor ainda, Nil, mas seria interessante que ela me passasse a matrícula da gente, para a gente mandar uma equipe lá verificar se está tendo algum problema específico no ramal dela, porque hoje a gente já está com uma pressão significativa nessa área de atendimento. Mas a gente ainda está atendendo essa área, provavelmente deve ficar até a noite. Nós estamos monitorando. O importante é que ela mandasse a matrícula para a gente encaminhar uma equipe lá para verificar se é um problema específico no ramal dela.
Muito bem, você diga.
Eu ia parabenizar meu amigo Osho aí, pelo belo trabalho exercido aqui nessa cidade. E de fato ele é pra gente, um cidadão afogadense já. Não abandona os amigos não, viu amigo? Permaneça por aqui nas peladas e cuidado na pressão, viu?
Seu Francinaldo está falando com você.
Não, é verdade, a gente criou um ciclo de amizade muito grande aqui em Afogados. A gente até fica lisonjeado com isso, porque a gente, na realidade, a gente trabalha numa função que é bem complicada, né? E a gente tem realmente essa empatia com a população muito grande. Então, eu digo que eu estou deixando a coordenação, mas com um sentimento de dever cumprido, que a gente realmente se dedicou bastante, a gente não mediu esforço para que a gente pudesse realmente atender a população da melhor maneira possível. Eu acho que, como eu disse, eu tenho a minha consciência tranquila do que a gente conseguiu fazer. Eu sei que a gente ainda deixou muito a desejar, infelizmente, em coisas que não dependem da gente, mas de uma coisa vocês podem ter certeza, que a gente não mediu esforço para que a gente pudesse realmente ter na satisfação do cliente a nossa prioridade.
Vamos lá, você diga, pode falar.
Meu Júnior, muito obrigado. Um bom dia para você. Diga aí ao Oscar, eu desejo tudo de bom para ele, viu? Eu fui uma das tais que aperriei muito. Eu sou daqui da Albuquerque, Luzinete. Eu ligava diretamente pro celular dele. Oxe, quando é que chega a nossa água? Ele dizia, tal dia. Aí não chegava, eu ligava de novo. Aí às vezes ele atendia, que ele já conhecia meu nome. Meu nome já era conhecido para ele. Desejo tudo de bom, Oxe. Muito obrigado e desculpa, viu? Por tudo, pelas ligações que eu fiz para você, tá bom? Desejo tudo de bom para você e desejo boa sorte para a menina que vai ficar no seu lugar, tá?
Ok. Jacinei de Cursino também está aqui participando. Liliane, diga.
Quando vai chegar água na parte alta de Sobrais? Pois chegou água sábado, madrugada, 3 da manhã. Quando foi 5 horas da manhã, já não tinha água.
Washington?
Olha, a gente está concluindo o abastecimento do centro provavelmente hoje. Amanhã deve começar a iniciar o abastecimento do Sobreiro e São Cristóvão. Provavelmente o São Brás deve estar iniciando o abastecimento do São Brás provavelmente sábado. A gente deve começar a sexta-noite, mas no São Brás mesmo, na parte alta, deve começar a chegar sábado.
Diga você.
Bom dia, Nil. É Jorginho do bairro São Cristóvão. Por favor, pergunta ao Austin, por que pra gente pôr a água na bolsa renda tem que usar até 80 kW só de energia. E qual casa que usa só 80 kW? Menos de 80 kW? Eu acho que nem a minha e eu acho que de ninguém consegue. Por que para pôr a água na boa, na baixa renda, tem que usar só de 80 abaixo de energia?
É, Nil, na realidade a gente tem uma tarifa social que a gente chama, que é uma tarifa diferenciada, e para o cliente se enquadrar e realmente fazer jus a esse benefício, ele tem alguns critérios que ele tem que estar se enquadrando, e um deles é exatamente o consumo de energia. A média de energia do cliente que se enquadra nesse critério não pode ser superior a 80 kW. O consumo de água não pode ser maior que 10 metros cúbicos de média. Então, esses critérios são critérios pré-estabelecidos que limitam o cliente que se ele pode ou não fazer parte desse, ter direito a esse benefício. Amigo.
Uhum. Vamos lá, quem mais aqui? Poliana, quer saber parte baixa de São Brás, quando é que chega a água?
Olha, São Brás a gente deve começar a atender na sexta-feira à noite, provavelmente.
Arthur da FASP, diga, Arthur.
Bom dia, Washington. É Arthur Santana.
Santana.
Para você, Washington. Muita paz, muita felicidade. E agradeço novamente em nome dos moradores da parte alta de São Brás, na Rua da Pedra, a intervenção que você realizou lá. Lhe agradeço bastante. Felicidade, um abraço. E que essa nova gerente aí tenha a mesma paciência que você tem com a população de Afogados. Um abraço.
Se é paciente, aí lá.
Pela demora da resposta, você vai ouvir, né?
Ela é tão quanto, então?
Depende. Às vezes a gente não pode ser muito paciente, porque a demanda ela é urgente. Então a gente não pode ser paciente.
Então
a gente
não pode ser paciente com o problema, tem que ser com a população.
Mas a gente precisa entender a situação, analisar direitinho. Uma coisa que o Washington colocou aí, e que vale a pena a gente lembrar sempre aos clientes, é que no momento da reclamação é importante que o cliente forneça a identificação do imóvel, que é a matrícula, para que a gente tenha um atendimento mais rápido. Porque, por exemplo, a parte alta do Borges ou a parte alta de São Brás está sem água. Mas aí a gente tem uma enormidade de ruas, a gente tem inúmeros imóveis, então a gente precisa saber exatamente qual é a localização para a equipe poder se mobilizar até lá e verificar qual é a dificuldade.
Uhum.
Entende? Mas assim, a gente é paciente com o cliente, mas não é paciente com o problema.
Inclusive a Flávia que perguntou se você está preparada, porque aparece muita borrodoada e que o povo de Afogados é brabo. Sem água todo mundo não tem povo calmo sem água, né? Tem quando não. Falta... Não é só de Afogados não, da sua terra também.
Não, né? a gente...
Esses dias mesmo... Eu fiz a ponte com o Gileno e o Washington, que era o caso de Japitacá, mulher agoniada, e mandou no meu privado e eu disse, não, vou encaminhar tal, mas eu mandando a mensagem de Gileno, explicando, e ela, quando vinha para mim, era mais bordoada ainda. Mas não já está explicando, que está para chegar, manda o número da conta que vai... E quanto mais a gente tentava explicar, mais brava ela ficava. Eu disse, não estou entendendo. Então, você vai ter todo o perfil de cliente, né?
Não, isso aí...
Mas parou essa reclamação, né?
Eu
entrei em contato pessoalmente e intervi para...
É verdade. Vamos aqui... até Rodrigo Lima está aqui dizendo, pergunta ao Washington, quando chega a água na Júlio Câmara? Antes chegava na sexta à noite e o abastecimento seguia até domingo. Ele disse que hoje está chegando só no domingo. É esse o novo calendário para esse setor? Pergunta ele.
Nil, exatamente isso que a gente falou. A gente tinha um calendário que a gente atendia durante uma semana no mesmo dia. Com esse atraso, com isso, a gente conseguiu adequar já com o calendário. Só que o centro que começava na sexta-feira, hoje a gente está começando no domingo. Certo? Então, a gente está ainda estudando a possibilidade da gente ou manter esse calendário ou fazer alguns ajustes para que a gente volte para o calendário anterior, que era um calendário que a gente tinha estudado, um calendário muito bom, porque atendia as escolas nos períodos durante a semana, atendia a praça de alimentação no final de semana, que era o ideal que a gente imaginava. Então, a gente ainda está fazendo esses ajustes, provavelmente a gente possa ser que faça alguma alteração. O centro a gente começou domingo e provavelmente deve ficar até hoje à noite, com o atendimento do centro.
Mais uma mensagem, vamos lá.
Bom dia, meu Júnior. Bom dia a todos aí da Rádio Pajéu. Meu Júnior, aqui é Juarez Serralheiro. Pergunta aí ao Austin. Por que é que eu tenho uma oficina, uma garagem aqui embaixo, moro sozinho, tomo um banho por dia, por noite, não lavo roupa, nada, não uso água para nada, e veio R$65 de água. Entendeu? Aqui o outro mês veio R$52. Por que isso? Entendeu? Quantos metros de água eu uso, pelo amor de Deus? Eu não vivo lavando ferro aqui, não.
Olha, esses casos específicos ele tem que ir na nossa loja de atendimento, abrir um chamado para a gente encaminhar uma equipe para verificar qual o problema. Se tem uma alteração no consumo dele, tem que descobrir o que é que causou a alteração. Pode ser se um vazamento não aparente. Então, o ideal é que ele procure a nossa loja de atendimento e faça solicitação que a gente encaminhe uma equipe para verificar o que houve e o que tem que ser feito para ser corrigido.
Vamos lá, diga no zap.
Aqui é o Elívio Sobreiro. Pergunta pro Oscar quando vai chegar, porque ele falou que está normalizado, mas aqui chegava na segunda noite ou terça e até agora nada. Quando vai chegar aqui no Sobreiro?
Olha, esse ponto que eu acabei de falar. Exatamente, a gente está conseguindo fechar o calendário durante o período de 7 dias, que é de uma semana. Só que nos dias ainda não estão nos dias que a gente estava mantendo o calendário antes. O Sobreira mesmo, a gente deve estar começando o Sobreira, provavelmente hoje à noite, amanhã de manhã.
Muito bem. Mais uma pessoa que diga.
Bom dia, Nil Júnior. Eu também moro aqui em São Brás, na parte baixa, na rua 1. E aqui teve água domingo, fez 8 dias. Hoje é quarta-feira, não tem um pingo. Eleusa Alves, do São Brás.
Eleusa. O que já se disse, né?
Não, se teve água domingo, está com mais de 8 dias sem água lá, então é bom ela procurar o escritório, levar a matrícula, abrir um chamado, porque a gente atendeu o São Brás na parte de baixo, atendeu bem essa semana. Então provavelmente deve ser um problema específico no imóvel dela. É bom que ela abra um chamado lá no escritório nosso.
Tá, o Rodrigo Lima voltou para dizer que vai sentir saudades da minha chamada aqui, chamando Washington. Mas isso vai, de vez em quando eu mando um abraço para ele, não vou perder o costume, não. Oi, do Zap!
Júnior, aqui é Valcena do São Brás, parte alta. Meu Júnior, piorou totalmente o abastecimento aqui de São Brás, porque agora só chega água à noite. No sábado a gente trabalha. Quando chega em casa, a água não só para as caixas, e muitas vezes falta, e a gente não pega água nas caixas.
Washington?
Olha, Nil, como eu disse, a gente atendeu o São Brás, esse ciclo de abastecimento, o atendimento foi muito bom, a gente monitorou os setores mais altos, a pressão estava excelente. Então, quem tiver alguma déficit no atendimento, é bom procurar, pode ser algum problema específico do imóvel, se tiver com a perda de pressão, pode estar com o ramal obstruído, porque principalmente o São Brás, a gente teve um cuidado muito grande, que é um setor que a gente tem um déficit realmente no abastecimento, que é um setor muito alto, e a gente monitora ele bastante. Os pontos mais críticos, e o abastecimento dessa semana foi bem interessante lá. A gente atendeu com a pressão ideal na parte mais alta que tinha.
Uhum. Eu vou para mais um intervalo, é o último, e na sequência falar um pouco das outras cidades da região, tirar mais dúvidas de ouvintes e, obviamente, tocar o barco aqui falando sobre o futuro da Compesa e dessas intervenções.
O transporte adequado para que chegue na casa do nosso cliente com rapidez e pressão.
Nil, pergunte ao Washington se o calendário aqui da Morada Nova, perto do IEF, vai ser o mesmo do São Brás. Se vai ser no mesmo dia, Patrícia está desejando sucesso para você.
Uma parte da Morada Nova é atendida na rede do São Brás. Aí é exatamente, são simultâneos, são paralelos. Agora, como eu disse, a gente está adequando ainda os dias de abastecimento. A gente teve uma alteração no que a gente atendia antes, a gente está atendendo no ciclo de uma semana, só que a gente ainda está nessa questão do estudo, se a gente vai voltar para aquele calendário que a gente tinha antes.
Na verdade, Nil, a gente vai ficar bem mais, complementando aqui a fala de Osha, a gente vai ficar bem mais confortável de adequar esse calendário com o advento da operação da obra de Tabira.
Uhum.
Entendeu? A gente, na verdade, vai modificar completamente o calendário. A gente vai ter mais água para ofertar, então talvez esse rodízio reduza. A ponto que vai ter áreas onde a gente vai atender cerca de 24 horas por dia, todo dia.
Uhum. Vamos lá. Berta Celle, Travessa 3, Berta Celle, Sobreira. Está querendo informação aqui, Elaine Vieira, qual a previsão?
O Sobreira deve iniciar amanhã, Nil. Amanhã a gente começa o atendimento do Sobreira.
Aldenir de Santa Rosa, desejando boa sorte ao Washington na caminhada e sorte a Ila Sara, e que Deus a abençoe nessa missão. Sobreira, você já falou, Ednete Pereira falou. Diga, Ednete.
Eu gostaria de saber de Washington se para botar a água na baixa renda, se precisa o papel tá pago. Porque eu fui lá hoje e a menina falou que tem que estar pago. E eu fui ontem na CEL, com o meu papel da energia não estava pago, e mesmo assim eles fizeram o cadastramento.
Ah, o da energia
eu
não...
Eu gostaria de saber o porquê.
O da energia não. É agora, o da Compesa tem que estar adimplente. O cliente tem que estar adimplente, tem que estar em dias para fazer a solicitação do benefício.
Uhum. Muito bem. A Lourdes quer falar?
Bom dia, Nilgene. Eu gosto, assim, a água aqui na Miguel Carlos de Queiroz, parte alto dos Sombrais, geralmente chega na sexta-feira de noite, fraquinha. Aí quando começa forte, meio já no sábado, domingo. Aí no domingo de manhã já desligam. E aqui, próxima Galego da Verdura, na Miguel Carlos de Queiroz, tem um vazamento. O pessoal da Compesa mesmo já passaram, já tiraram foto, só que não vieram consertar. E fica um vazamento enorme aqui quando a água está para acabar. Bom dia, obrigado.
É bom a gente esclarecer o negócio. Quando a equipe da Compesa ela passa e verifica um vazamento, eles têm o feeling assim de saber qual é a rede que está ali. Qual o material que vai utilizar, nem sempre ele está com o material adequado para fazer esse estouramento de imediato. Então eles voltam ao almoxarifado, pegam o material adequado, abre a RA, porque como não houve a reclamação formal do não foi aberto o registro de atendimento do vazamento, aí ele abre a RA, cria-se a OS e ele vai fazer a execução. Muitas vezes o carro passa, para, verifica qual o problema, vai se munir de recursos para depois executar esse estouramento. Aí muita gente acha que passa única e exclusivamente, vê e vai embora.
Uhum. Bom, e a gente falou muito aqui de Afogados, que é normal, o rádio é sempre um veículo muito local, aí você vai tendo Afogados, o ouvinte falou de Santa Rosa, aqui um aqui acolá de Guaraci. Como é que está a distribuição nas outras cidades da região? Alguém pode me dizer como é que está o trabalho para garantir que a gente, que nas outras cidades, a gente tenha a mesma segurança hídrica que tem aqui em Afogados, ou que se pretende ter aqui em Afogados?
A gente atende aqui cerca de 14 municípios. São 14 municípios. Hoje a gente tem as situações confortáveis em alguns municípios. A cidade de nossa amiga aqui, não vou dizer Ayla nem Aila, vou dizer agora Sara. Entendeu? É uma situação confortável. O Rosário pegou água, então hoje opera-se lá 24 horas por dia, em Gazeira também. Tanto é que eu tenho um coordenador de Gazeira, quando teve problema lá, ele disse, ah, lá em Gazeira não falta água não. Aí tem também, já Jabitacá estava numa situação confortável antes desse problema eletromecânico, onde a gente está tentando adequar. Hoje a gente está já assim, já está atendendo, mas não está atendendo conforme deveria. Mas a gente está atendendo Jabitacá. Temos Tabira, que a gente vislumbra aí um bom abastecimento a partir da operação da ETA. Temos outras Solidão, a gente abastece por Nossa Senhora de Lourdes. E aí é aquele problema de Solidão, ainda é o manancial, que é muito frágil, não a gente para o sistema. Aí temos Solidão, temos São José do Egito, temos Tuparitama também, que é a situação confortável hoje com água 24 horas. Essas que hoje tem água 24 horas saíram do rodízio, na verdade. Entendeu? E aí tem Tapetim, Carnaíba sempre teve, desde o advento da doutora, a primeira etapa sempre, com água 24 horas, talvez é uma das nossas regionais que seja mais confortável em relação a recurso de Quixaba também. Todas as adutoras que são atendidas assim, pela adutora do Pajeú, que não passa por um rodízio longo, a gente hoje tem muitos municípios aqui bem em situação confortável em relação a recursos hídricos.
Uhum. Muito bem. Bom, eu não vou me despedir do Washington, vou ver o Washington sempre, falo com ele no zap, vou dar tchau não. Ele vai continuar por aqui, vai vir bater bola, e só quero dizer assim, que na minha percepção, eu sempre fico, e eles sabem disso, no meio de um sanduíche entre a sociedade, quando falta água, a reação imediata do povo, e o que diz a Compesa. Mas o Washington sabe que, não estou dizendo isso porque estou na frente dele nesse dia em que se anunciou a saída dele, que eu sempre entendi a explanação da Compesa e sempre tentei fazer com que a sociedade entendesse também, mesmo também tendo a compreensão que o imediatismo de quem quer água é algo que faz com que a exigência seja direta, imediata, às vezes mais forte do que a gente gostaria que fosse. E sempre vendi essa informação que a Compesa deu, dessas melhorias que estão sendo anunciadas. Então a gente tem certeza, pelo cronograma, pelo calendário, que logo, logo, né, eu lembro muito do ciclo do Hospital Regional, que era uma coisa, e hoje a gente tem só ocorrências pontuais. Acho que a Rádio Pajeú foi um caminho importante para esse serviço também. E da mesma forma, como veículo, que caixa de ressonância da sociedade, acredito que ela também tem seu papel de contribuição nesse debate sobre a água. E para que a Compesa percebesse, que eu sei que não depende só de vocês, mas que a Compesa institucionalmente percebesse a necessidade dessas intervenções aqui. Então, eu só quero dizer ao Washington que a gente compra a briga dele, entende a argumentação, e eu não tenho dúvida de que a promessa dele vai ser cumprida, e quando for, eu vou fazer questão de lembrar que foi o Washington, estava dizendo lá atrás, assim como o Gileno, que boa parte do calendário ia ficar, né, com garantia hídrica de um abastecimento permanente. Desejar boas-vindas a Ila Sara, né, já conheci há muito tempo, o passar de bastão não poderia ter sido melhor, vai ficar em ótimas mãos, né, pela competência. Esses 3 anos que ela trabalhou em Salgueiro já deu mostras da profissional que é, e a fala inicial dela já disse tudo sobre o que ela vai fazer aqui também a serviço dessa região. Só peço que nos escute sempre que a gente precisar para manter esse contato permanente, né? Eu sei que algumas coisas também dependem de articulação de assessoria, a gente até discutiu muito isso esses dias, é parte do debate, e eu quero só desejar sucesso e a gente vai continuar conversando. Tá bom aí, Lá?
Tá certo, Nil Júnior, agradeço. A rádio, ela tem esse poder de ir em todos os lugares, de acessar onde a internet ainda não acessa, reforçar a utilização dos nossos canais informais de comunicação, né? Que os clientes, assim que tiverem a necessidade, procurem, liguem para o 0800, podem acessar o site, baixem o aplicativo. A gente tem um aplicativo muito bom hoje, disponível no, nas plataformas aí, e que a gente vai estar aqui dando sempre o melhor, trabalhando para que o abastecimento seja realizado na medida do possível e cada dia mais.
Sem dúvida. Valeu, Gileno. Obrigado mais uma vez.
Valeu.
Parabéns mais uma vez.
Obrigado, meu.
Washington, até daqui a pouco, tá? Não vou dar tchau para você, não. A gente vai continuar conversando.
Ah, com certeza, Nil. A gente vai ficar por aqui ainda algum tempo ainda, e eu vou estar sempre à disposição, como eu sempre fiz. Mais uma vez, eu quero agradecer a paciência que tiveram comigo aqui. Dizer que a gente sempre sabe que deveria ter feito mais. Isso é inato da gente. Eu tenho certeza disso, que eu poderia ter feito mais. Mas eu garanto que o que eu pude fazer, eu não medi esforço para que a gente pudesse realmente atender a população da melhor maneira possível. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo espaço, por toda a parceria que a gente teve. E a gente vai estar sempre à disposição.
Sem dúvida. Só para fechar, meu amigo Erques Alves, ele vem quando manda mensagem no meu privado, lá de Carnaíba, o homem que nega Wi-Fi para a Rádio Pajeú, está mandando um abraço para o Washington e dizendo que estamos juntos, tá bom? Ele está dizendo um negócio aqui que chamou você de bonitinho, não sei do que, não sei, não entendo essa. Às vezes ele escreve, não entendo, é gozação dele, é o gaiato, né? Eu conheço. E nega Wi-Fi para a Rádio Pajeú, é um homem de alta periculosidade. Abraço, Erques. Final do debate! O debate das 10.